E aí, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é a Jéssica.
E aqui é o Crive.
Aqui hoje vamos estudar novamente, e dessa vez com o cast de um show que a gente... Será que a gente vai recomendar? Bocura Gaita, galera.
Em primeiro lugar, não sei nem porque a gente tá fazendo esse cast.
Alguma pessoa brigou, mas enfim.
Não, eu acho que assim, como o Jeffers teve aquela discussão no final, esse show vale a pena pra gente levar uma discussão pro final, assim.
Concordo.
Ah, eu só tô aqui porque, tipo, eu dropei 3 vezes e ainda fui ligado a Se isso não tiver valido a pena, cara, sério.
Bom, galera, um anúncio rápido antes de começar o cast. A gente vai fazer um especial em dezembro agora, no final do ano, pra vocês. Um especial de fim de ano. Um cast triplo. Vão ser 3 obras lançadas, uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira. A gente vai lançar 3 obras, 3 casts, 2 obras, na verdade, um top 10, que inclusive participou da nossa pool de top 10, que vocês votaram, a votação de vocês. Além disso, a gente vai tentar trazer, na semana que vem, o cast de Berserk, o filme 2, se lançar a tempo. Se não lançar, ele vai entrar no entre as obras do cast triplo. Mas se lançar, a gente vai lançar semana que vem o filme 2 de Berserk Review pra vocês, junto em parceria com o nosso parceiro Bridge of the Hawk. Agora, além do cast triplo no fim de ano, em janeiro e fevereiro vocês vão ter casts duplos. Toda semana vai ter 2 casts, 2 obras por semana. Então, nos deem apoio aí, vai ser complicado. Divulguem o canal quem gosta. Quem não gosta também, foda-se, tá ligado? Vai falando mal da gente, não tem problema, a gente ganha view. Pode comprar aí, fala mal.
É, só coloca o link.
É, dá o link lá, a galera entra, tudo bem, sem problema. Agora, já digo que vai ter casts de obras bem interessantes. Vão ter casts de Slam Dunk. Vão ter casts de Dorohedoro, que é um dos mangás mais comentados ultimamente. Vão ter casts de mangás que nem são tão conhecidos assim, pra quem quer conhecer obras novas. Vários top 10, casts de romances, casts de ete. Então, realmente, janeiro e fevereiro vai ser, desculpe a palavra, fudido, assim. Eles vão receber vários casts da gente.
Fudido top... pra mim, né, seu filho da puta?
Cara, pra mim você acha que não? Tô trabalhando, tá foda, tá ligado? Mas enfim, só lidoroidoro... não vou nem falar, mas... Mas enfim, galera, fiquem com o cast de Bokura Gaita aí. Vamos ver se é isso. Bom, galera, começando com as informações técnicas, Bokura Gaita, ou We Were There, foi um mangá que começou em 2002. Abril de 2002 e acabou em fevereiro de 2012, esse ano. De romance, é um shoujo, bastante drama e, é claro, então é flash, que é shoujo, não tá? Ele teve um anime que foi feito de julho de 2006 até dezembro de 2006. Aí alguns vão falar, porra, então é filler? Não, não é filler. O anime é fiel à primeira parte do mangá. Mas o mangá acontece como se fosse o Sag Drop, que a gente já fez um cast aqui no site, inclusive. Foi um cast bom, vale a pena vocês ouvirem. Bokura Gaita, ele para na metade da obra. Literalmente na metade da obra. Quando, na parte da infância e adolescência dos personagens.
Na verdade, para com 1/3 da obra, só que assim, a divisão da história é bem clara. Porque parando lá pro capítulo 30, o negócio tem quase 80 capítulos.
Não, mas é em volume. São 8 volumes, a parte do anime. E são 16 volumes do mangá inteiro. É exatamente a metade da obra. Exatamente a metade da obra.
Sem contar que, pelo que eu escutei, rola um time skip, né?
Sim.
Sim.
Assim que acaba
é bem dividido.
Assim que acaba a ver, galera, tem um time skip de alguns anos e os personagens estão na faculdade. Enfim, a gente vai comentar esse cast sem spoilers. Eu não sei por enquanto, porque a gente acabou de começar a gravar, não decidimos isso ainda. Mas se chegar numa parte, galera, que a gente decidir que precisa falar mais coisa e que vamos botar spoilers, aí a gente vai avisar, a gente vai fazer um aviso grande, colocando, falando que vai ter spoilers. Isso vai estar escrito no texto também. Mas por enquanto, sem spoilers.
Preocupa, vocês não vão estar perdendo nada.
Eu não vou nem comentar sobre o estúdio que fez a animação, porque já começou a falar sobre animação.
Não, só fechar. É o mesmo estúdio que fez a animação de Katekyo Hitman Reborn. Cara, não precisa mais falar nada, cara. Não tem jeito, cara.
O galera. A animação de Bakura Gaita, infelizmente, é bem ruinzinha, assim. Parece que você tá vendo um mangá animado na TV.
Em Bakura Gaita, você parece que tá vendo o anime inteiro sendo no passado, porque a tela não tem bordas, é tudo branco.
É, fora os personagens que ficam só com a cabeça, não tem corpo, ou só tem um olho.
Sim, são picotados.
A coloração é fraca, eles tentaram usar umas cores pastéis, mas não ficou legal, tá ligado? Não chamou atenção em nada. As bordas são todas brancas e tal. Parece que eles não quiseram gastar dinheiro com coloração, assim, tá ligado?
Não, eu acho que eles não tinham dinheiro.
Eu acho que a questão da coloração funcionou pra questão de ser uma obra relaxante. Porque eu lembro que na hora que eu via antes de dormir, assim, tá ligado? E, porra, dormi na hora, tá ligado? E não como se a obra fosse um saco, mas assim. Eu acho que ela dava esse ambiente relaxante, assim, pra obra. Todo esse branco que eles comentaram. Até porque em algumas partes da obra tá nevando. E funciona muito bem essa situação. Mas agora, é óbvio que eles utilizaram isso da melhor maneira que eles puderam. Porque foi mal feito, tá ligado?
E o mesmo dá pra falar da fisionomia dos personagens. Porque, assim, você tem uma base do personagem, um character design. Só que eles vão se distorcendo nas cenas, assim, fica um negócio horrível, tá ligado? Parece que...
Não, mas isso é clássico de shoujo.
Não.
O problema é que do anime...
Pelo amor de Deus. Os caras são divididos em três terços. Um terço, eles estão normais, apesar da fisionomia estar errada. Em outro terço, eles são bolinhos.
Ai, caralho.
E em outro terço, tá todo mundo decapitado. Esses são os três terços.
Não, mas eu admiti, Gutinho. Eu gostava dos bolinhos, cara. Eu gostei, eu achava engraçado.
Não, mas é que isso é normal de shoujo.
Eu gostava de certos bolinhos, não era do bolinho de todo mundo.
As pessoas sendo mostradas como bolinhos eram... A Taka era engraçada, né? Quando mostrava ela bolinho style.
É, isso daí é bom quando bem trabalhado e não muito exagerado.
Sim. Agora, sobre a arte em si, galera, a arte da obra do anime, ela foi igual a arte de um anime shoujo antigo. Ela não saiu muito disso, mas como a gente comentou, teve problemas na coloração.
Não é aquele shoujo, assim, dos caras raquíticos e tal. É um traço mais moe, tá ligado?
Sim.
Mas é diferente do que você vê agora em Kimi ni Todoken, Kikiten Nayo, tá ligado? Mas, assim, não funcionou do mesmo modo que em shoujo. Esses novos também não funcionam.
Não, a situação... Eu só vou comentar um negócio sobre a animação agora, que também tem a ver com a arte e tal, mas... nesses shoujo que a gente costuma ver hoje em dia, galera, tem muitas questões de... Que minuto do quê? Bolhas e mais bolhas pela tela inteira, tá ligado? Isso que tem na Yo também tem essas coisas, principalmente no mangá, tá ligado? Os artistas costumam fazer no mangá uma caralhada de desenho, parece que nego é fã de matemática, tá ligado? Gosta de geometria pra porra, sabe? Bola, quadrado, pentágono, sei lá por quê, tá ligado?
Mas no anime não tem desculpa pra colocar isso. Coloca cenário no anime.
Sim, mas o anime de Bakura Gaita, além de ter aquele cenário atrás que era fraco, assim, ele era, parecia uma pintura antiga, borrada, que ele tacava ali e ficava, não tinha contorno as coisas. Basicamente a árvore era uma caralhada de pingo verde na tela, tá ligado? Agora, isso, como eu falei, dá um tal de um ar meio relaxante. O problema é, a animação de Bakura Gaita, em vez de fazer as bolhas, que são ruins, ou os pentágonos e caralho da 4, eles decapitavam os personagens, tá ligado? Essa era a cena fofura em Bakura Gaita. Vou mostrar fofura. Corta a cabeça! Pra mim pareceu muito esquisito, mas...
É. Em se tratando do traço do mangá, sinceramente, eu acho que Bakura Gaita resolveu um dos mistérios que a gente tinha com alguns mangakás, cara. Porque, sinceramente, eu sempre me perguntei, pô, o que que o cara que desenha Hunter x Hunter tá fazendo quando ele tá em Atos? Eu descobri lendo Bakura Gaita.
O que que ele faz?
Desenha Bakura Gaita.
Eu acho que esse é o novo começo do cast.
Tem capítulo que foi enviado os names pra visão tão comum,
cara. Por falar em arte, lá no Pelos Capítulos 50 alguma coisa, tem um capítulo que é o capítulo rascunho. Porque é um capítulo literalmente rascunho, não foi arte finalizada, não foi feito nada.
Sim, eles mostraram...
E tem dois capítulos desse jeito.
Eu devo dizer que eu não cheguei nessa parte, eu não consegui chegar nessa parte. Mas, realmente, é só lápis. A mulher só fez o contorno dos personagens e ficou assim, é horrível. A gente vai botar uma foto pra vocês verem. Foram dois capítulos, se não me engano, feitos assim.
Uhum.
Mas enfim, saindo da arte, animação, cenário, a soundtrack do anime, que foi o que todos nós vimos inteiro, infelizmente ela teve problemas em, provavelmente em questão de budget, de dinheiro. Eles não deviam ter muito dinheiro e a soundtrack não saiu muito boa assim. Ela teve repetições durante...
A soundtrack, cara, ela se resume a uma música, cara. Que eu vou colocar agora no cast, cara.
Porque essa música aí do lá, 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 uma ou duas vezes funcionava muito bem. O problema é que em todo episódio repetia os mesmos tipos de cena.
Toda hora era repetida
a música. É essa música não, do lá, 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 e uma
cara,
outra música que tinha também.
Repetia no meio do episódio e no final do episódio, assim, quando tinha algum momento e tal, tenso, tocava outra música e emendava com o encerramento, tá ligado? Era o tempo todo uma soundtrack com voz, entendeu? Então, sabe, normalmente... A soundtrack que parte no meio do episódio, ela normalmente é instrumental, só pra você entrar no clima da cena. Só que a que tem voz, ela normalmente atrapalha. E todo episódio tinha essa maldita mulher falando lá, 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 velho.
Não me atrapalha isso da voz. Não, na verdade, eu acho que dependendo dos momentos e da música, combina. O problema é o exagero.
Exato. Eu acho que o lá, 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 ele até poderia combinar. Eu devo dizer que, sobre a soundtrack, eu tenho um ponto forte a citar, que é que a soundtrack ela combina com o ar triste da obra. Porque os personagens, galera, a gente já vai falar sobre a história, sobre os personagens, mas eles estão sempre numa questão de briga, de desconforto no relacionamento deles e tal. Cheio de dúvidas. Mas enfim. Essa soundtrack, ela é perfeita pra obra em si. Ela funciona, uma soundtrack que ao mesmo tempo, como o Craig falou, os momentos emocionantes, ela sempre aparece. Assim, lá, 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 lá. Só que ao mesmo tempo que é uma música pra mostrar felicidade, você também pode interpretar como algo triste, entendeu? Como tipo assim, ah, é a vida, acontece, tá ligado? E a soundtrack, ela inteira é bem assim, é uma soundtrack meio triste. Então ela funciona pra obra. O problema é exagerado. É toda hora sendo repetido. Toda hora repete.
E aquela porra fica na tua cabeça, cara. Tu termina o anime e tu fala, ufa. Agora é o mangá, é mudo. Aí tu tá lá lendo daqui a pouco. Lá, lá, lá.
Puta que pariu!
Eu acho que quando os caras vão comprar um volume, vem um volume com CDzinho, assim, tá ligado?
Ah, pior que vem. Pior que vem essas coisas.
Cara, não tem o CD que lançam depois com a single? Como é que deve ter sido o CD com a single? De
não, mas assim... Não ia lançar single de lá. Eu faço
chefe. Não, realmente, single. CD com uma única música.
Os termos técnicos são esses, são track, animação, a arte. Agora vamos pro início do mangá. O início, ele não é clichê. E é isso que é o ponto forte do início do mangá. Não é aquela história shoujo comum que começa com aquela personagem que teve problemas na infância. aquela personagem que tem problemas de relacionamento. Aí vem o cara mais foda da história, gosta dela por um motivo completamente aleatório e começa a namorar. Não, não é assim.
Ou então é aquela personagem que não faz nada, que ninguém presta atenção e só o cara que presta atenção nela e se apaixona. Exato. Justamente porque ela não faz nada.
Exatamente. Agora, o forte do Bokurogaita é que ela é uma personagem, é uma mulher normal. Ela não é excluída, ela não teve problemas de infância. Ela
é um pouco bipolar, cara, mas até aí vai, né?
É, toda mulher tem seu lado bipolar, então...
Ela tem os problemas dela, mas assim, é uma mulher normal que tem as amigas dela, que aliás, nem são tão desenvolvidas, mas enfim.
Cara, botaram ali pra falar, eu não sou antissocial. Eu pensei... Botaram dois manequins e falou, ó, essas são minhas amigas.
Cara, não, a Takahashi não tem o que comentar. A história dela é normal até demais. Não tem nada
demais. Ela é uma garota comum. Ela é uma garota comum.
É a primeira vez que a personagem principal é medíocre.
Não.
Ah, velho. Ela é 10 vezes melhor que a... sei lá o nome dela.
Uma de show,
menina do Cupito, velho. Como é que é o nome dela?
Sadako. Sadako?
Sadako, velho. Meu Deus
do céu. Não. Sadako é fofa.
Ah, vai tomar no cu, tio. Pô, vamos cair, mano.
Vai tomar no seu pontinho.
Ah, mas é fofo, sim.
Não, ela não é, não.
É sim, é fofo.
Prefiro mil vezes ela do que a Takahashi.
Galera, o bom da Takahashi é que ela é uma personagem realista e normal. Ela não tem uma história escrota em que ela foi perturbada quando criança, ou que ela, não, ou que ela é antissocial e não teve amigos, ou que ela tem um problema pra tocar na mão de um homem. Não, ela é uma garota comum, tá ligado? Ela não é super popular, ela também não é antissocial. É simples, uma garota normal. Não temos o que comentar.
O que tem de atrativo num personagem desse?
A personalidade
desse?
Dela é boa, na minha opinião. Eu acho a personalidade dela muito boa. Eu acho que a maneira como ela agiu no anime e no mangá foi muito interessante.
Cara. Na verdade, eu acho mais
interessante você ver o desenvolvimento dela de uma menina que nunca teve um relacionamento até ela se importar com o sexo do que uma menina que tá no episódio 75 e ela fala: o cara tocou na minha mão, ai, tô vermelha.
Ai. Mas uma coisa boa do mangá, na minha opinião, é que, assim como o novo Sukiten e Nayo, o romance ele começa logo cedo. Não é aquela história tipo Kimi no Doke, que demora um ano pra receber, pra ter um beijo entre o casal, tá ligado?
Um ano? Quem dera? Um ano?
Que isso, cara? Um ano não, cara.
73º capítulo. Quantos anos são isso, sério? Porque o mangá é mensal, detalhe. Quantos anos foi isso?
Mas, enfim. Bokurogaita começa, pelo menos, com os personagens já se encontrando e assim, pô, eu combino com você e tal, eu gostei de você e pronto, eles ficam juntos já desde o início. Isso é algo interessante. E o personagem amigo do personagem principal também é interessante. Que é claro que vai formar aquele triângulo amoroso que, na minha opinião, não foi chato. Na minha sincera opinião, não foi um triângulo amoroso chato.
E não foi aquele triângulo amoroso que não serviu pra nada pro desenvolvimento do casal.
Sim, exato.
Mas sinceramente, cara, aí a gente entra em ponto fraco. Eu tava torcendo pro outro cara.
Todo mundo, todo homem torce pro outro cara, velho. Não tem como torcer, velho, pro Jesus metido, velho. Não tem como torcer pra ele, velho.
Não, galera, os personagens da obra, eles são realistas, isso que é bom. Eles vão dando problema, assim. O relacionamento deles tem tudo pra ser perfeito. Só que os personagens vão encontrando problemas, tá ligado? E isso é o pior ponto fraco do mangá, na minha opinião, tá ligado? Do mangá, do anime.
Chiquinho trazendo sabedoria pro povo. Morto só atrapalha.
Não, eu não vou nem comentar disso ainda. A gente já comenta disso, mas, cara, o Yano, que é o personagem principal, galera, que é o namorado da Taka, a Takahashi, a personagem feminina da obra, o Yano, ele é o cara mais retardado da fucking história. Ele arranja problema do nada. Ele, quando não é pra arranjar problema, ele, peraí, eu posso mentir ou eu posso falar a verdade e poder com todo o meu relacionamento? Acho melhor falar a verdade, eu vou falar a verdade, tá ligado? Tudo bem que certas vezes na nossa vida a gente pensa assim, porra, não quero mentir, vou falar a verdade, ok. Mas o problema é que ele fala a verdade demais. E o problema é que ele fez muita merda e ele fala todas as verdades que ele fez, tá ligado? E além das verdades, ele omite muitas coisas que ele não precisava omitir. Em certa parte do mangá, já evoluído na história, não vai ter spoiler não, tá? Relaxa. Tem situações em que ele tá ligando pra Takahashi, e ela pergunta, tem alguma coisa de errado acontecendo? E tem! E ele chega, não, tá tudo bem.
Que raio de namoro é esse? Que não conta dos problemas?
Não, e a ligação se repete umas 10 vezes, e as 10 vezes ela pergunta, tá tudo bem? E ele... tá tudo ótimo, maravilha. E eu nem vou comentar o que acontece, porque realmente ele tá numa situação tensa, tá ligado? E não conta nada pra namorada. Então é meio complicado, tá ligado? Um relacionamento desse jeito. Ele arranja problema o tempo inteiro. E isso foi o maior ponto fraco do Coutinho, né?
Eu não acho isso como um ponto fraco, cara. Porque, assim, adolescente, cara, faz merda, cara.
Sim, é, ele não era adolescente, cara, nessa hora.
Não. Eu concordo com o Crive quando, assim, isso é algo realista. As pessoas são assim. Tem gente que é assim. Eu digo que ele não deixa de ser um personagem chato. Por isso que eu torci pro Takeuchi, que é o amigo dele que eu comentei, galera. Que a gente, todo mundo que torceu pra ele.
Ah, mas esse aí também se mostrou.
Ah, eu já sabia que o Iano ia ficar com ela, então.
Mas o Iano, ele era. O problema dele é ser retardado. Tudo bem que isso é algo realista, ok. Mas que dá raiva do personagem, dá. Porque puta que pariu, o que ele podia fazer pra melhorar o relacionamento deles é incontável, tá ligado? O número de situações. Sim.
O Iano é um cara ligado ao passado, e isso vai ser o que vai foder tudo no mangá, entendeu? É um problema que vai correr até eles, até os últimos episódios, pelo menos.
É, até o último, na verdade, até o último capítulo.
É o último capítulo do mangá, meu Deus, que ódio.
Só pra vocês saberem rapidamente, galera, Jéssica leu rapidamente o Crogerita, ela leu bem rápido, ela gostou da história. E o Gutinho, ele leu rápido, porque eu mandei.
Fui obrigado a ler. Não, gente, vocês conhecem que eu leio rápido. Vocês sabem que eu leio rápido. Na Jéssica, ela leu tudo em um dia. Sendo que eu só conseguia ler um volume por dia. Vocês têm ideia?
Mas eu fiquei o dia inteiro lendo.
Mas Jéssica, não tem dor de cabeça que consiga, cara. Não tem.
O Gutinho.
Não, Bokura Gaita é a prova pra mim, cara. Tem coisa que só mulher aguenta. Menstruação, gravidez, Bokura Gaita. Tem coisa que...
Não, cara, eu acho que tem uma coisa que só mulher aguenta, cara. O Iano, velho. Pariu.
É verdade. O cara é muito chato, velho. E ele arranja problema à toa. Enfim. É um personagem muito chato e é como você falou mesmo, Craig. Sopica, tá ligado? Usa sempre aquele bonezinho pro lado e caralho, que idiota, cara. Como eu odiava aquele cara, é isso. Mas o Takeuchi, como a gente comentou, Craig, você nem chegou nessa parte do mangá. Mas eu já vou avisando, galera, relaxa, um spoiler não vai ser muito prejudicial, não. Ele não é também tão... Você começa a parar de torcer pra ele no futuro.
Porque ele não faz nada pela outra. Ele não faz nada pelo romance dele.
Ele começa a dar uma de bundão, tá ligado? Fica muito parado na situação.
Mas isso acontece também no anime, cara. Ele é um bundão. Sim. Ele tem várias oportunidades, o anime inteiro não faz nada.
Exatamente.
Mas depois dessa parte do anime, é pior.
É pior. Mas assim, enfim, ele é um cara que ele é legal, ele tem tudo de bom, ele pode ser o cara pica pra Taka. E ela ainda tem um sentimento legal por ele. Só que o problema é justamente isso. Ele não faz nada, ele é um bundão, tá ligado? Mesmo gostando dela, e mesmo falando isso pra ela, algumas vezes no mangá, ele faz, mas ele não age. Então assim, eu não vou dar spoiler dessa situação, porque já era mangá, já é avançado, mas enfim, galera. O cara não age, ele é realmente um bundão eterno, tá ligado?
Eu tenho que falar uma coisa aqui. Você tá elogiando o realismo da obra, mas tem uma coisa que é irrealista pra caralho na obra, que é a fidelidade que os personagens têm um com os outros.
Não, cara, tem gente que é fiel a si mesmo, tá ligado?
Não vai generalizando ainda.
Isso é um problema real, o Gutinho. Eu vou falar aqui uma coisa. Se você estiver falando disso, aí tudo bem. Eu acho um pouco real. Não falo que é bizarro, não, de real, tá ligado? Mas assim, o que eu achei que foi forçado demais pra obra e idiota demais, tá ligado? É como o Takeuchi é amigo do Iano. Que cara, isso é amigo, velho.
Caralho! Eu quero...
Só pelo fato dos dois gostarem da mesma pessoa, cara, já deveria ter mudado a amizade deles drasticamente.
Existe uma coisa chamada código de honra masculino, cara.
Não, por isso mesmo, eles deviam ter deixado de ser amigo.
Não, deixa eu falar. Quando o maluco chega na cara do outro, que ficou 2 anos com a menina, e fala assim, eu me confessei pra ela ontem. Porra, meu irmão, não se fala isso, velho. Os dois ficam falando da menina o tempo todo. E não. Tipo, um tá pegando e o outro não, velho. Que porra é essa,
não,
velho?
Você não tá entendendo, o Krabby. Eles, no final do mangá, eles continuam amigos e conversando e rindo um com o outro, tá ligado? E é sempre a mesma situação. E um guarda segredo pro outro. E isso fode com a Takahashi, tá ligado?
Eles amam a Takahashi, mas estão fodendo pra ela.
Exato, eles amam ela, mas só fazem merda os dois, tá ligado? Tipo, é bizarro. Os dois, Eles parecem que se amam. Cara, tinha que ficar o Yano com o Takeuchi no final.
Eu aprovo.
Tinha que entrar o Yaoi no final, juro. Acho que seria bom pra obra, tá ligado? Entrava o Yaoi no final, os dois se comiam e a Takahashi falava: é a vida. Acontece, tá ligado? Ia ser perfeito, cara. Acho que ia ser melhor pro final do mangá.
Ah, meu Deus do céu.
Mas enfim. O Triângulo Amoroso, ele é normal, ele vai acontecendo com o tempo, tem os seus problemas, como a gente comentou. Mas agora, um ponto bom que tem na obra é a questão do tema sexo estar presente na obra.
E acontecer.
Exato.
Mesmo que nós não vejamos.
Mesmo
que seja explícito.
Acontece, é interessante e a tentativa também acontece, isso é muito interessante. No anime, eles tentam fazer sexo e isso é bem interessante, o jeito que mostra isso acontecendo e tal. Enfim,
é aquela coisa do realismo, tá ligado? É a vida acontecendo ali. Não é igual o Kimi no Todoken, os caras estão no colegial, no terceiro ano. Ai, ele pegou na minha mão, tá ligado? Não, cara, é o que realmente acontece na vida e tal. A menina chega um ponto que ela vai perder a virgindade e tal. Ela aceita aquilo e tal. O cara começa a passar a mão e isso acontece, tá ligado?
Ele começa a passar a mão. Termina assim, opa, peraí. Ah! Vamos pra cama, tá ligado? De nada.
Os outros jogos deles te dão a impressão de que, tipo, se a mulher for abraçada, ela engravida.
Sim, mas pior que é verdade. É triste ver os shows normalmente quando os personagens realmente mal se tocam e ai caralho, fico vermelha, tá ligado? Ai, agora fodeu, agora eu tô apaixonada, tá ligado? A mulher fala. Então assim.
É, não, ou então o cara fala uma palavra e estou apaixonada por ele.
Sim, sim.
Claro. Você vê o processo assim dela, assim, ah, no começo ele é meu namoradinho, não sei o que. No final ela começa a ter um, assim, a sentir que ela quer fazer o sexo, a sentir que ela quer ter um prazer, tá ligado?
Exato.
Você vê a evolução do personagem. Na verdade, todos os personagens têm uma evolução legal, assim, consistente, que funciona bem, assim, é como se a vida, as experiências dele estivessem mudando a pessoa mesmo.
Sim. Não, a evolução do mangá, pra mim, é muito melhor, e do anime, pra mim, é muito melhor que a do mangá, sinceramente.
É engraçado, no anime não acontece nada, quase.
Não, eu acho. Não, eu tô falando pela questão de evolução dos personagens. Como o Cry falou, eles começam a ficar mais adultos, eles começam a perceber o que eles realmente querem e tal, tá ligado? Sim. E o Takeuchi vai pra cima dela, mesmo o amigo dele estando lá. Isso é importante. Mesmo que ele seja um bundão, ele ter se declarado pra ela, mesmo o amigo estando com ela, tá ligado? O melhor amigo dele, isso é algo muito importante pra mim, tá ligado? E depois ter a briga dos dois pra ficar com ela e cara da quatro. Enfim, eu achei essa parte do anime interessante e achei que o anime se desenvolveu bem para 26 episódios. Mas agora, eu achei um bom mangá, um anime, e achei que serviu bem. E o final do anime eu achei que foi ótimo, sinceramente. Tá,
mas é muito aberto.
Não,
é
só
muito
aberto. Não só pra entrar no mangá, mas sozinho. Eu achei um final aberto, mas eu achei um final aberto bom, tá ligado?
Uhum.
Que é aquele final que não é tipo, imagine o que acontece, tá ligado? Sei lá, é tipo. É a vida, tá ligado? A mulher, ela já tinha se, digamos assim, se conformado com a situação, tá ligado? Ela já tinha entendido. E o Yano também. Bom, a gente não vai comentar aqui o final do anime, galera, mas foi um final bom, na minha opinião, pelo menos.
Tem mais uns dois personagens que a gente ainda tem que falar da obra, mas eu quero falar da melhor personagem que tem nesse mangá, nessa obra inteira.
Ah, você não vai falar da mina de óculos, velho?
Não, eu acho que ele não. Vai falar de uma personagem.
Sim.
Lalame.
Achei do mangá!
A cachorra! Ai. É a capela de estimação do casal, galera.
Tá ali de boa, não arranja problema com ninguém, ajuda em algumas coisas. Sério, é a melhor personagem.
Ai, ai. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que no mangá a personagem que entra na história é até boa. A Sen. Qual é o nome? Sengenji.
É um nome meio coreano.
A Sengenji é interessante, eu gosto dela, tá ligado? Agora, e o desenvolvimento dos personagens do mangá também é interessante. O problema é que os problemas do Yano vão se acumulando cada vez mais, como a gente comentou. Ele não fala isso com ninguém, ele não compartilha isso com ninguém. Isso só vai fudendo cada vez mais ele.
Ele compartilha com a pessoa errada.
Exato. Basicamente, o mangá, ele tem uma evolução nos personagens, mas que é, na minha opinião, fraca, pelo menos. Eu acho que ele chega a virar uma história um pouco forçada demais.
Chega uma hora que é novela mexicana.
É como o Crive comentou. Para um adolescente, é interessante ele fazer esses, ele cometer esses erros e ele ser meio mongol. Só que você cometer os erros e continuar cometendo
E aí você vira adulto e você continua cometendo e dá mais merda e você continua cometendo, tá ligado? Acho que tem um limite pra situação, tá ligado? Pô, para pra pensar um pouco, tá ligado? Pô, não é possível. Enfim, sei lá, eu acho que ele bobeou demais e isso acabou fodendo muito a obra.
Tem uma hora que chega a ficar até forçado com alguns problemas.
Sim. Bom, galera, a gente tá até discutindo no Skype enquanto a gente tá fazendo esse cast. E vendo a situação que tá chegando o cast agora, a gente comentou sobre as partes do anime que são interessantes, sobre as partes iniciais do mangá, de forma rasa, assim, sobre o que é interessante, o que é ruim. Mas agora, a gente vai entrar agora em spoilers, então, pra falar um pouco sobre o anime e sobre o mangá, pra quem viu a obra, e pra quem não pretende ler ou ver por ser um shoujo, sei lá, um negócio de shoujo. Mas eu já digo, galera, o anime, eu acho que a gente recomenda, certo?
Não.
Eu recomendo.
Eu recomendo, por mais que... Mas, tipo assim, eu recomendo com uma precaução. Se você não ficar puto com uma animação horrível, dá pra você assistir tranquilo.
Cara, se você não ligar pra soundtrack, se você não ligar pra dubladores, se você não ligar pra não sei mais o que, se você não ligar pra produção, se você não ligar pra...
Calma.
Não, é tudo um aspecto técnico.
Vou ser sincero. O Gutinho não gostou dos dubladores, por exemplo, cara. A gente nem comentou. Mas os dubladores, eles são meio desconhecidos. Eu acho eles bons, todos eles. Eu achei que funcionou pra obra, achei que foi realista. Não é aquele dublador que a gente vê imitando trilhões de vozes diferentes por aí, tá ligado? São dubladores únicos, que só fizeram Boku no Gaita. Então foi algo realista, foi algo diferente. Agora, sobre a obra em si, eu devo dizer que eu concordo com o Crybe. Eu recomendo, porém com esse pé atrás por a questão da animação, da arte e tal. Mas agora, sinceramente, Crybe, comparando alguns animes de hoje em dia até, a animação não é tão horrível assim não, tá ligado? Pra ser sincero. Tudo bem que eu vou comparar com um anime que tá com um hype bem grande até e que podem me xingar por isso, cara.
Lá vem.
Mas a animação de Mag também não é...
Não fala isso, cara.
A animação de Mag não é
isso. Pra você, cara. Eu não achei a animação de Mag ruim nenhum.
É ruim. Cara,
pra você, cara.
Ruim mesmo, meu Deus do céu. Enfim. O anime tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, como a animação, a arte, a soundtrack, mas é um anime realista.
Personagens, tudo, mas enfim.
Não, o Gutinho não gostou de nada, tá, galera? Mas
cara, eu dropei duas vezes essa porra, tu quer que eu fale bem?
A gente gostou. O Gutinho, galera, ele tem aquele problema de sempre, e isso até ele mesmo admite, que ele gosta de finais felizes, situações felizes, tá ligado? Os personagens começaram a arranjar problema, ele falou, porra, ele se arranja um problema, que merda de anime escroto é esse? É realista, galera. Não esperem um mangá que todo mundo vai ficar bem com todo mundo.
Eu já não gosto disso. Quando é feliz demais. Sim. História inteira é feliz.
Precisa ser história inteira feliz. Até porque vocês já sabem, história feliz não é interessante. É um saco ver felicidade.
Ué, você gosta.
Sim, o problema, que adianta? Um problema aparece no episódio seguinte, ele acabou e não influenciou em nada na vida do casal.
Exatamente.
Que acontece com muitos shows.
Então pronto, Bucur.
Quando é feliz...
Só que os problemas são, gente, de maneira retardada, velho.
Mas acontece.
As pessoas são assim, Gutinho. As pessoas arranjam problema de maneira retardada.
As pessoas são retardadas.
Cara, quando é muito feliz, cara, é assim... Um dia vai no cinema, pega na mão. No outro dia, dá um beijinho no ombro. No outro dia, não sei o quê. Até que chega no final, cara. Não tem um plot bom, tá ligado? Com os problemas, é muito mais interessante.
E é como a gente falou. Os problemas do mangá feliz... É a vilã que quer acabar com o casal de algum jeito, tá ligado? Não, porque eu amo ele e eu vou separar os dois, tá ligado? Não é essa coisa escrota em Boku no Gaita, não é essa situação. Eles arranjam o problema pra si mesmos. E eu já vou avisando, galera, um ponto forte da obra também é o passado do Yano, como a gente comentou. Que ele tem a ver com a obra, ele funciona bem pra obra e ele entra nesses problemas que vão atrapalhar o relacionamento do casal.
Mas é pegadinha do malandro.
Vamos nem comentar sobre isso agora. Bom, galera, a gente recomenda o anime. Eu, Crybe e a Jéssica recomendamos o anime.
Não. Eu tenho que ouvir da boca deles, senão...
Eles
não...
falaram.
Então eu recomendo. Se você não ligar muito pra arte, né? Se você é um daqueles que você não gosta da animação, a arte já desiste, nem tente.
Bom, enfim. A gente recomenda, galera...
Faltou o Crybe.
Ele falou já, cara. Eu já falei mais cedo.
Eu não ouvi.
Se você não se incomoda com a arte, se você não é o Lucas 2, você pode assistir também.
Olha, galera, o anime, ele tem um plot interessante, ele é interessante, a gente recomenda, mas com aquele pé atrás, se você tiver um grande problema com a arte, né? Mas eu acho que se você for uma pessoa que, tipo, tá mais preocupada com a história ser boa, você vai ver e vai gostar, tá ligado? Porque a arte não é... Eu não acho nojenta, pelo menos. Não é,
ah,
tipo...
velho, é
não,
sim.
Cara, não é tipo Saikano. Você já viu o mangá de Saikano? Você não leu o Saikano, leu? Não, você não leu o Saikano.
Não.
Tá. Você não viu Bokura Gaito mangá, os rascunhos, tá ligado? O anime é melhor que aquilo, tá ligado?
Cara, se tu lê Pastel, tu já sabe o que esperar.
Bom, galera, enfim, a gente recomenda o anime de Bokura Gaito, agora a gente vai começar a falar de foda. Bom, galera, o mangá, então, ele é problemático. Mas, assim, a gente recomenda que vocês vejam o anime primeiro. Vejam o anime, aí se vocês virem o anime e acabarem de ver o anime e, ah, eu preciso de mais, ou eu quero ver mais, aí vai ler o mangá. Mas a gente não recomenda que vocês comecem pelo mangá. Comecem pelo anime. Vale mais a pena o anime. Aí depois vocês vão pro mangá se quiserem. Enfim, agora a gente vai falar sobre spoilers, já demorou demais até...
Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo que fudeu a obra inteira desde o início, que é o passado desse filho da puta. É, eu não me lembro a data, nem a idade certa em que ele começou, mas teve uma época em que o Yano começou a namorar uma mulher mais velha. É, terminou com o cara, porque tem aqueles probleminhas básicos, né? O cara era muito violento, batia...
E ela era a típica mulher de bandido. Apanha, apanha, mas sempre volta pro cara.
Jéssica, me explique essa mentalidade, por favor.
Ué, você não entendeu?
Não, é só mulher que tem essa mentalidade. Se a minha mulher me espancasse, eu não ia continuar amando
ela. É, quando você gosta, você acaba aceitando tudo. Esse é o problema.
Isso acontece com qualquer um, Gutinho. Só você ficar cego no amor, tá ligado? Não fique. Não é bom.
É, dá merda.
Tudo muito bem, tudo muito bom. Seus altos e baixos. Era um romance, sabe? Até meio que um pouquinho idealizado. Porque eu não sei porquê, mas todo mundo tem uma hora em que pega a história e quer filosofar. Ah, porque a nossa vida é que nesse pastel. Agora tá quentinho. Depois que a gente morder, vai ficar frio. Eu...
Que analogia horrível.
Então, história. Tem uma hora que o povo quer filosofar, me pergunte por quê.
Então, mas deixa eu terminar. Essa mulher de bandido aí era
pra que nome, né?
Qual que era o nome dela?
Nana.
A Nana, mulher de bandido.
E sim, confundi os nomes, que o nome do personagem, a personagem principal se chama Nanami e a ex do Yana é Nana.
Na verdade, isso foi interessante, né? Que teve uma parte que ele chama ela de Nana e ela fica bolada, né?
Inclusive, o nome do cachorro é Lalami.
Lalami.
E a Takahashi, que é a Nanami, quase que ficou pé da vida quando viu o nome assim. Ai, meu Deus, ele colocou o nome do cachorro em homenagem a esse que tá morta.
Então, mas essa... Como é que é? Essa Nana, ela era uma pessoa mais velha e o Yano, que é o Jesus metido, começou a gostar dela. Ele viu um dia ela num lugar e ela tava apanhando o namorado. E daí ele começou a se relacionar com ela, começou a conversar com ela e eles começaram a namorar. E ela, entre aspas, se separou do namorado dela. Só que de um tempo, o relacionamento deles começaram a avançar e ele percebeu que no corpo dela tinha marcas e tal, e ele percebeu que sempre ela estava voltando pro cara, mesmo namorando com ele. E daí ele ficou com aquele sentimento de traição. Daí um belo dia que...
Impressionante, desgraça sempre é num belo dia. Nunca é num dia chuvoso, nunca é num dia nublado, não, tá mó sol, todo mundo feliz, sempre sendo um belo dia. Ela, a Nana, entra no carro do ex-namorado pra falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, não sabemos nesse ponto da história. Eles batem e morrem.
E aí ele descobre que a mulher que ele namorava tava dentro do carro do ex. E aí ele fica bolado com a situação e vai comer a irmã.
Isso perturba ele a vida inteira.
E ele vai comer a irmã mais nova da mulher.
Claro, extremamente lógico. A mulher acabou de perder a irmã, você acabou de perder a namorada, vamos ficar junto.
E ele tira proveito dela, ela tira proveito dele, e depois ela fica maluca por ele.
Fica uma situação meio estranha, né? Sabe? Minha namorada morreu, minha irmã morreu, estamos com aquele sentimento de sozinho, vamos fazer sexo e depois fica aquele negócio estranho na cama, sabe?
É tipo Shisekaiori, tá ligado?
Bom, enfim. O problema, galera, é que no mangá, pelo que o Gutinho e a Jessica falaram, que eles continuaram lendo tudo, eu parei na metade do volume 12, pra quem quiser saber. São 16 volumes, eu parei na metade do 12. E a parte do mangá, depois do anime, começa no volume 9.
8. Não, não, é 9, 9.
9, 9. Eles disseram, o Gutinho e a Jessica, que, infelizmente, ele descobre que a Nana, a namorada dele, tava no carro do cara só pra terminar de vez com ele.
É a irmã dela lá que acaba contando isso pro Yano?
É.
É, né? É, então ela é que é tanto ele que, que fica até o final com essa mentira e o cara tá só se ferrando. Assim, eu não entendo esse povo que ama, tipo, quer que os outros se ferrem.
É, sabe, podia... Ah, no dia seguinte, depois que eles transaram, ó, minha irmã, na verdade, isso, tá? Então não precisa ficar se martirizando por anos e tal, não. 70 capítulos de mangá, no 66 ela resolve contar a verdade.
Bom, enfim, é uma pena. Essa história, tipo, não precisava ter sido...
Estendida.
Eu preferia...
Cara. Era muito interessante, não. Mas não precisava dar pegadinha no balandro, cara.
Essa parte tava muito bom desse jeito. A mulher era uma filha da puta. Ok. Tava
não,
com tudo mesmo tempo.
Tem que sentir pena do morto. A gente tem que ir na porra do túmulo deixar flores pro morto.
É aquela coisa, né, cara? O passado dele que conturbou o tempo todo. E depois que ele descobriu, é como se ele tivesse livre, tá ligado? E se incomoda. Porque você... 70 capítulos, você fica com aquilo em mente, sabe? Depois desmancha tudo, assim, no final da história.
Sim, sim. Bom, os pontos fracos do mangá, galera. Porque o anime, realmente, eu não consegui encontrar, assim, na história do anime, os pontos fracos. Pra ser sincero. O anime, o meu problema é a animação, o soundtrack e arte. Agora, a história, realmente, eu acho muito boa. No mangá, o problema é que ele já começa ruim, na minha opinião. A mulher tá na faculdade, com 20 porrada anos, terminando a faculdade.
Trabalhando.
E ela nunca mais falou com o Yano. Desde a época de adolescente deles.
É, passou uns 6 meses e eles perderam contato.
Sim.
Quer dizer, o Yano parou de conversar com ela.
Porque no mangá, o final do anime, pra quem quiser saber, novamente, eu te recomendo, saia daqui se você quer ver ainda, tá ligado? O final do anime, o Yano tem que ir pra Tóquio, tem que se mudar pra Tóquio, por causa da mãe, né?
Aham.
Por causa que a mãe dele arranja uma parada lá. E ele tem que ir junto com a mãe. Nisso, ele tem que se separar da Takahashi. Aí eles fazem uma promessa, né? De se encontrarem na faculdade. De passarem pra mesma faculdade os dois. E pronto. O problema é nenhum dos dois passa pra porra da faculdade. E fora isso, eles têm um problema de relacionamento antes que acabam parando de se falar por causa disso. O Yano, ele simplesmente desaparece.
Interessante é que chega um ponto que o Yano faz tanta merda que ele fala assim, eu não quero mais sair com você porque eu sei que eu vou fazer merda, tá ligado? Tem uma cena que ele fala isso, tá ligado?
Sim,
porque eu não consigo, ele fala assim, bem essas palavras, eu não consigo sair sem, com você sem deixar você triste em algum momento.
Sim, exato.
É, ele não tenta mudar, né? E é pior que ele não tenta mudar o jeito de ser dele.
A gente podia falar mais coisas, mas sinceramente, isso é só encher mais o saco de vocês. Eu vou falar uma coisa agora que é um spoilaço, sério, isso é um spoilaço. Então, gente, vocês têm ainda... Não sei como, por vontade divina, a vontade de ver esse anime, vocês saem daqui agora. Essa obra tinha tudo pra dar errado, tudo. Mas tem uma coisa que podia dar certo, que é a Takahashi morrer.
Ai, último capitão, último capítulo. Eles finalmente estão se reconciliando, finalmente. Daí a Takahashi tá subindo uma escada falando no telefone com o Yano. Ela escorrega. Daí você pensa, ai meu Deus, ela morreu, ela morreu, ela morreu.
Sim, porque você vê lá o sapato, o sangue no chão. E, gente, não é uma escadinha, não. É aquela escada de metrô, tá ligado? 100 degraus até o chão.
Escada de metrô.
Não, é pior que era de metrô mesmo.
Era de metrô mesmo. Só que como depois de tanta merda, o autor falou, não, tem que ter um happy ending. O meu amigo, meu companheiro de bar, o criador de Elfen Lied, me falou que tem que ter um happy ending. Ele chega no hospital, ela só tá com um curativinho na testa, porque... Adivinha o que aconteceu? Quando ela caiu de 100 degraus...
Não parecia que tinha ninguém atrás. O cara apareceu milagrosamente, magicamente.
Não era atrás, era na frente mesmo. Na frente dela, depois dela cair não sei quantos
metros... Então, tem um reflexo, hein?
Tinha um lutador de jiu-jitsu lá que agarrou ela, não sei como. Deu uma pirueta junto e deixou ela no chão. E depois, só por causa da anemia, que ela tava sem comer direito, ela caiu e bateu com a testa no chão. Por isso que o sangue.
Cara, não, eu tô vendo uma teoria agora, cara, que o final de Boku no Gaita é igual o Crepúsculo, cara. Um é um viadinho, a menina sem nada. Um é o viadinho que fica com ela, a menina sem nada, sem, tipo, sem característica nenhuma, e outro viado que fica olhando os dois e não faz nada.
Ai, meu Deus.
Cara, que aparecido. Bom, galera, o Boku no Gaita, o anime, ele tem seus pontos fortes, mas o mangá, como a gente comentou, tem um monte de pontos fracos. E piora, como a gente comentou do Takeuchi não fazer nada, no mangá, Cry, você não chegou a ler essa parte. Mas no mangá o Takeuchi chega a pedir ela em casamento, galera, a Takahashi, quando o Yano desapareceu e eles não estavam em contato com ele. Nesse tempo que ele pede ela em casamento, ele já tinha mantido contato com o Yano antes, só que ele não fala pra ela também, querendo foder com ela, como a Jessica comentou, tá ligado? Parece que os dois querem foder com ela. E pra piorar a situação, ele pede pra casar com ela e tal, ela rejeita a situação, mas antes disso eles estão, tipo, morando juntos e tal, e cara, ele não dá um beijo nela. Ele basicamente não segura na mão dela, não faz nada. Ela, inclusive, chega... Isso é que é interessante do personagem que eu comentei antes. Ela tem uma hora que ela chega e fala, poxa, eu gosto tanto dele, eu queria tanto que ele falasse isso, porra, ele finalmente se declarou pra mim, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ele nem me dá um beijo de despedida, tá ligado? Ela comenta assim. Então, porra, ela percebe isso. Quer dizer, a mulher é foda, cara. Ela é a única personagem sensata desse mangá.
O cara... Não, sensata não, porque é... O cara, ela pede ela em casamento, ela rejeita, daí depois, por que que eu rejeitei? Por
Sim,
que que eu rejeitei?
Exato. Tem sempre essa dupla personalidade.
Eu acho ela o único personagem, assim. Eu acho os outros personagens decentes, só que eu só vi o anime. Não chegou nesse, assim, esse exagero que o mangá chega, tá ligado?
Sim, o mangá fica bem exagerado com a situação da personalidade de cada um. O Takeuchi, ele vira realmente um bundão master. E o Yano vira o filho da puta master mais retardado da face da Terra. Tem uma cena no mangá, Craig, no final, que eles me contaram, que o Takeuchi, ele tá pegando, assim, a caixa de onde ele pegou o anel pra oferecer pra Taka, o Takahashi, e ele joga, tipo, ele fala, ah, esse rio é bem vasto, tá ligado? Aí joga, assim, a caixa do anel no rio. Aí ele começa a rir com um retardado mental, aí depois olha pra cara do Yano, tipo, ele tá junto com o Yano. Aí ele olha pra cara do Yano e fala, você fez a mesma coisa que eu fiz com essa caixa pra Takahashi, tá ligado? Você jogou ela no rio, agora ela tá se afundando. Tipo, e pior, o Takeuchi fez isso e não percebeu, tá ligado? Ele não fez porra nenhuma.
Cara, no começo o Yano é mó ciumento e tal. Tem uma cena de um aniversário do Takeuchi que ela dá um brinquedinho pro Takeuchi. O Yano fica puto e tal, pega um negócio e joga fora. E depois eles compartilham a mesma mulher e, tipo, são brothers, tá ligado? Eu gosto dela, eu também, e a gente é brother, sabe?
Exatamente.
Incomoda isso,
isso
velho.
Isso não faz sentido, cara. Isso que eu tenho que concordar com você. Essa pra mim foi a pior parte da história inteira. Cara, os dois caras gostam da mesma mulher e amam ela de paixão, de tudo. E o pior, Craig, eu falei que o cara jogou a caixa do anel fora, certo?
Certo.
Ele tava escondendo o anel. Ou seja, ele continuava amando ela até o final da história, tá ligado? Ele não desistiu dela até o final da história.
Não desistiu dela.
E continuou sem fazer porra nenhuma, tá ligado? É triste, cara. Não tem o que comentar, sinceramente. É basicamente os dois. É como você falou, Craig. Essa é a pior parte da história. São dois brothers que, tipo, caralho, você é parceirão. Pô, você também. A gente gosta da mesma mulher. Foda-se. Pode 500, tá ligado? De boa, sem problema nenhum. Então, assim, isso é realmente bem. Poderia ser a única coisa de realista assim da obra, tá ligado?
É que tem aquele papo todo, né? Amigos, amigos, mulheres aos montes. Mas, cara, tem limite pra amizade, cacete.
Não, cara, foi o que eu comentei, velho. Os dois tinham que dar um yaoi no final, os dois tinham que se comer no final.
Não, pior que os dois não são nem só amigos, são mulheres amigos.
Sim, cara, na boa, eu acho triste, eu acho bem triste. Ah, e o problema que a gente tanto falou, já que a gente tá falando de spoilers, que na verdade eu achei até bom pra história, que eu achei que ia acontecer uma coisa tosca como... Ficou bem óbvio que a irmã do Yano, que a mãe do Yano ia morrer, galera, em uma certa parte da história. Só que ela se suicida, e isso é bem interessante.
Isso que fode ainda mais com o Yano.
Sim, e ela fica perturbada mesmo, vai se suicida, isso é muito interessante. Mas o que acontece depois é que é o problema. Essas coisas que a gente já comentou, tudo isso acontece depois disso. Quando ele já tá voltando ao normal, quando ele já tá, tipo, já entendeu a situação, tal, já tá tudo ficando de boa. Que quando, no início, quando mostra esse background, a parte que eu tava lendo tava muito interessante. Tava muito boa do mangá. Tava nessa parte que a mãe dele se suicida. O problema é depois. Aí vocês vão se perguntar agora, porra, por que então, Trimis, você parou de ler? Por que será que você parou de ler esse mangá se tava tão bom assim pra você, tá ligado?
Porque tava ele tinha bom. Os bonecos de teste pra ele.
Não, não, tava bom a história. Mas o pior problema do mangá, tirando a história, tirando os termos técnicos e por aí vai, do mangá é que tem 30 balões de fala por fucking página.
Não, e pior, página. Isso daí é exagerado. Aqui tem shoujo que não tem tanto. Só quando assim é necessário. O problema é que é o capítulo inteiro, assim.
Cara, idiota, são trilhões de capítulos assim e com falas desnecessárias e perguntas e falando sobre comida, falando sobre o que, que fez no
sabe
dia.
Que eu acho,
cara? Ah, o dia tá bonito. Porra, vai tomar no
cu. Eu acho que ela tá com, tá sem vontade de desenhar. Ela, tipo assim, faz escreve coisa que não vale nada a pena pra história, que não acrescenta em nada a história, só pra não desenhar, pra deixar um balão de fala gigante. Ocupar espaço.
Sim, sim.
Cara, mas era um feeling de Luckstar muito alto, cara. Sim. Eu juro que se um daqueles balãozinhos tivesse escrito como se descasca uma laranja, eu tinha tirado no meu PC.
Não, mas o pior é que é assim mesmo, galera. Infelizmente, a obra fica muito maçante de se ler. Eu me encontrava, tipo, vou começar a ler a Bokura Gaeta hoje no meu tempo livre. Eu começava a ler na metade do primeiro capítulo de leitura, que são capítulos mensais de 40 páginas, por aí. Na metade do primeiro capítulo eu já tava cansado. 20 páginas eu cansava de ler. Porque é uma leitura maçante que não é interessante pra história, não adiciona nada à história. Quando tem uma leitura séria, tensa, tipo, maçante, mas séria, com história, com desenvolvimento de enredo e por aí vai, ok, com grande mistério sendo resolvido, ou até mesmo se os personagens tivessem, imagina uma discussão séria do casal, que tivesse várias e várias falas e várias páginas, ok, isso ia ser interessante, só que são várias e várias páginas e várias falas falando sobre como foi o dia, como foi a vida, como tá o tempo, como foi a comida, e o que comeu hoje, porra, velho, foda-se, tá ligado? Eu não quero saber, tudo bem, isso a autora quis passar, do dia a dia dos personagens, como eles estavam passando o dia, como eles se conheciam, como aumentava o relacionamento deles. Mas, cara, algumas coisas são desnecessárias, principalmente pro mangá, porque você tem que ler, tá ligado? Não é um anime que você só tá vendo o que tá acontecendo na tela e foda-se.
Cara, isso é de todo negócio de, assim, de história, de filme, toda cena que não acrescenta nada à história tem que ser tirada, cara, não conta, sabe?
Sim, sim. E isso acontece muito em Bokura Gaeta e por isso que eu parei de ler o mangá, galera. Eu não aguentei ler o mangá inteiro. Eu não consegui. Eu dropei porque a leitura é horrível. E isso, pra mim, é o maior ponto fraco que um mangá pode ter. Eu acho que um mangá pode ter uma nota 10 se ele for um mangá com uma... tipo assim, um mangá que merece um 8 ou um 9, ele pode pular pra uma nota 10 por ter uma leitura fantástica em questão de... O quanto ele proporcionaliza você pra poder ler, tá ligado? Ele proporciona uma leitura boa pra você. Quando você tem uma leitura, no exemplo, como chamo, que é uma leitura que você passa páginas e mais páginas só visualizando imagens de luta, e uma história que flui bem, tudo bem. Tudo bem, luta é mais fácil de você ver isso, tá ligado? Mas tem outros mangás que fluem tão bem quanto chamo, que não são de luta, tá ligado? E que você consegue acompanhar bem, tá ligado? Mesmo sendo uma história de por exemplo, Pluto, que é uma história de mistério, é uma história que não tem luta em si. E você consegue passar rapidamente o mangá, eu li rapidamente o mangá. Por quê? Porque é uma história interessante, são diálogos importantes. Em Bokura Gaeta, isso não acontece. Os diálogos importantes são, muitas vezes, toscos, e os diálogos adicionais são desnecessários, tá ligado? Tem muito diálogo desnecessário. Bom, galera, vamos às notas, então. Gutinho, já que é pior, anime e mangá.
É, bom, vamos nós, anime. Dubladores, lalalala, história, 5. Mangá, mudo, 6.
Mudo.
O que pega mesmo, assim, no anime é a técnica, assim, da arte e tal, o character design que varia demais, a animação porca, as cores que eu não gostei. Mas de resto, a história é uma história consistente, realista, que se desenvolve à medida que os personagens se desenvolvem. Os acontecimentos formam um personagem futuro. Isso é muito interessante. O romance também é bem desenvolvido. É claro que no mangá que eu não li, eles exageram nas características dos personagens. Mas assim, dentro do enredo, o mangá falha bem pouco. E minha nota é 8, só pela animação mesmo. Porque de resto, o anime foi consistente e fechou bem.
Eu concordo plenamente. Cara, sinceramente, eu poderia dar até um 9 pro anime. Só que é como você comentou, a arte e a animação atrapalham bastante. E por isso é uma nota 8. Porque sinceramente, galera, se tivesse uma animação boa, nem precisa ser foda, mas uma animação boa e uma arte boa, cara, chegaria no 9 fácil. E dependendo de como fosse o resto da história, né? Porque só com o resto do anime não, um 10 não chega não, de jeito nenhum. Mas agora, dependendo do resto da história, poderia chegar num 10. É aquele 9 que assim, 9 com potencial pra mais, entendeu? Mas infelizmente não dá pra chegar em 9. A arte é um problema, a animação também, a soundtrack é repetitiva, como a gente comentou. Ela é boa, mas ela é repetitiva demais. O relacionamento dos personagens é bom. E o final é aquele final, como o Gutinho já comentou, aqui em aberto. Então, você tem que ver pra gostar. Você tem que ver pra tirar sua decisão. Mas eu gostei, eu dou um 8 também pro anime. E vou colocar aí. Agora, pro mangá, que eu não consegui nem ler por causa da escrita, como eu comentei agora na parte de spoilers, galera, pra quem não ouviu, tá voltando agora. A escrita do mangá, ela é, porra, desnecessária. Tem mais de 30 balões em algumas páginas, falando de coisas desnecessárias. Eu não consegui ler o mangá. A história do mangá tava super interessante até certo ponto. Depois ela até piorava um pouco, pelo que o Gutinho e Jéssica comentaram. Mas até certo ponto a história do mangá foi muito interessante. Infelizmente eu não consegui ler de tão tenso que foi a leitura daquela merda. Por isso, eu dropei o mangá e dropo o mangá com uma nota 5. 5 normalmente é aquela nota que eu dou aqui. Porque 5 não quer dizer muita coisa, tipo, mais ou menos. Mas é aquela nota que eu dou pra normalmente quando algo é bom, mas que é fodido por um termo técnico, tá ligado? No caso do mangá, eu dei 5 por causa que não dá pra ler. E na minha opinião, pra quem não sabe, é a mesma coisa que a Ayama Hero, tá? O Ayama Hero, eu li 3 volumes e não consegui ler mais, porque tinha muita fala desnecessária. Juro. Na boa, não importa o que vocês falam pra mim defendendo a Ayama Hero. É muita fala desnecessária. Balões gigantescos. Não é nem muito balão de fala, mas é balões gigantescos em cada página, falando sobre dia a dia e falando sobre teorias absurdas que não servem pra nada, que o personagem vai morrer uma página depois, tá ligado? O personagem vai morrer e fala tudo o que ele pensa da vida dele inteira e depois ele morre. Porra, cara, na boa, não podia ligar mais foda-se pra aquilo, tá ligado? Então, assim, mangás que tem uma leitura pesada, não dá. Nota 5 pra Bokurogeki, o mangá.
Vocês podem falar assim, varia de cada pra pessoa, se ela vai conseguir aceitar essa leitura maçante. Não, cara, acho que é dever do autor fazer um negócio dinâmico que funcione bem.
Exatamente. Esse é o grande problema. Eu acho que isso é dever do autor também. E quando um mangá sai bem assim, é palmas pro autor e nota pro mangá, tá ligado? Agora, quando não sai, o que eu posso fazer, tá ligado? Porra, não gostei, não dá pra ler. Aquela situação que simplesmente não dá pra ler.
O anime, só a arte e a animação perde 2 pontos. Não tem como dar mais que 8 por causa disso. E por causa da história, alguns pontos, um outro ponto fraco, acaba perdendo 1 ponto por causa da história. Então fica com 7. O mangá, assim, eu gostei. Tem todos os pontos fracos que a gente citou, mas eu gostei. E assim, posso ser bem sincera, Bakura Gaita é melhor do que a maioria dos shoujos.
Não acredito.
Então, assim, eu dou uma nota 8, porque eu realmente gostei. Mas ainda assim, tem coisa pior.
Ele é diferente,
vocês não viram,
né, cara? A gente tava comentando antes que ele era um anti-shoujo. Eu não concordo, eu só acho que ele é um pouco mais sério e realista. Mas assim, esse não vai ver assim, ai, ele tocou na minha mão página dupla e colorida, tá ligado? Edição especial. Não vai ver isso, você vai ver, assim, as coisas acontecendo naturalmente. Isso que é o que faz a gente gostar de Bakura Gaita.
Agora, enfim, galera, não consegui ler Bakura Gaita todo, mas o anime foi bom. A gente recomenda o anime, não recomendo o mangá. Se vocês querem saber os spoilers depois de saber nossas notas e tal, voltem um pouco no cast, escutem aí. Pra quem ouviu os spoilers, entendeu porque a gente não gostou, viu os problemas do mangá, viu os problemas do anime. Enfim, esse foi o cast do Bakura Gaita. Obrigado aos nossos parceiros, como sempre, o God Hand Scant, nosso parceiro desde o início aí, quase, do site. A gente agradece muito a eles por isso. O Otaku Yoa, que tá voltando há pouco tempo ainda, tá botando o site em ação, mas continua com a qualidade de sempre. Eles terminaram há pouco tempo em parceria com outro parceiro nosso, Fujiscan, o mangá The Music of America, de alta qualidade. Além disso, obrigado também pelo Brasil Mangá, continua divulgando a gente, é um ótimo site com várias obras, e inclusive a gente vai lançar várias obras deles por aqui, de cast futuros. E obrigado ao Crono também, que é o nosso parceiro também, vai fazer cocô no Rio com a gente. Eu posso confirmar pra vocês, galera, que eu já comentei, já falei com o Lordop, já entrei em contato com ele. A gente vai lançar Cocô no Rito ainda nesse ano, sim. Em dezembro desse ano a gente vai lançar Cocô no Rito. Bom, galera, valeu então. Vocês ouviram as notícias no início do cast. Vai ter muito cast vindo por aí. Muito cast bom, de obras boas e algumas até desconhecidas. Então fiquem atentos aí ao site, divulguem pros seus amigos, quem gostar, quem não gostar, como eu comentei. E é isso aí, galera. Deixa eu te dar aqui de novo, Bakura Gaita, tomara que vocês tenham gostado. Falou geral aí, bons animes, bons mangás pra vocês.
Falou, galera. Tchau.
Falou, foi, galera. E Bakura Gaita é o crepúsculo realista. Fui.
Ai, será que ele me ama também? Ai, a vida é tão difícil.
É. Daí aparece a menina lá, a vilã.
É exatamente esse o problema.
A Enshouji aparece aquela vilã, como a Jessica comentou, que quer foder a vida do casal. Ah, nunca vou deixar.
Daí a vilã consegue separar o casal. No capítulo seguinte, o casal volta como se nada tivesse acontecido.
Daí rola um boato maroto e ela escuta no banheiro, tá ligado?
Sim, sim. Sempre as mulheres fumantes que entram no banheiro falando mal de todo mundo. As mulheres fumantes que entram no banheiro falando mal de todo mundo. Ela, escutei algo que eu não podia. Oh my god.
Tá gravando essa porra já, não tá?
Fala. Uhum.
Tu sabe como é que esse cast tem que começar, né?
Como?
Lá, lá, lá. Lá, lá, lá.